Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Vocês que nos acompanham sabem que nesse horário temos aí aquela análise importante para o mercado do boi. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Afinal de contas, você que está acompanhando Notícias Agrícolas está vendo que dois fundamentos aí têm ajudado, no mínimo, na manutenção dos atuais patamares de preços da arroba. Primeiro, a exportação. Segundo, a oferta, que ainda segue compassada e, enfim, gera um equilíbrio aí com a demanda, principalmente a demanda interna que está patinando. Então, a gente decidiu tentar entender, nesses dois fatores que são hoje positivos para preços, o que pode acontecer com eles daqui para frente. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Wagner Yanagizawa, analista de proteína animal lá do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente a trazer cenários, né? Trazer perspectivas para esses dois fatores que eu disse aqui que estão ajudando, pelo menos nesse momento, a manter preços importantes aí para arroba. A gente está falando de arroba entre 340 e R$ 350 aqui em São Paulo. Wagner, afinal de contas, vamos começar com a questão da exportação. Afinal de contas, o que que a gente pode esperar da exportação? O que que a gente pode esperar da China e quais os outros mercados aí que podem nos surpreender ou pelo menos dar uma tranquilidade maior aí de continuidade das exportações para a gente? Seja bem-vindo.
Olá, Alexander. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos também que estão nos assistindo. Bom, de fato, a gente está vendo um momento aí em termos de sazonalidade um pouco diferente do que o normal, basicamente refletindo esse momento de exportação, já que a gente passou aí o último trimestre do ano passado praticamente com o mercado suspenso para o nosso maior importador, que era o mercado da China. A gente viu que algumas oportunidades surgiram com essa queda de demanda para o lado da China, mas nesse começo do ano agora, a gente vê oportunidades não só com a China retomando, é claro que com um volume bem abaixo do normal por conta do feriado do Ano Novo Chinês, já que já estão os estoques lá com a oferta preparada, mas também outros países como Estados Unidos, Egito, Rússia, que conseguiram pegar um pouco de share dessa oportunidade de queda de demanda para a China no final do ano passado, que nesse começo do ano aí continue com patamares interessantes de demanda, que é um fator, como você disse, aí de sustentação de preços, tem renovado aí novas máximas aí no preço diário da arroba do boi gordo.
Muito bom. Você mesmo falou aí pra gente que a China ainda não voltou 100% às compras, obviamente por causa do feriado ali. Perdeu-se o time, né, Wagner, de compras lá atrás, enquanto estava aquela questão do embargo ocorrendo. Passado o feriado, o que que a gente pode esperar da China?
Bom, de fato é uma queda muito forte, né? Só para pontuar, no ano passado a gente atingiu as máximas de exportação para a China ali em setembro, outubro, passou ali da barreira das 100 mil toneladas, a gente fechou dezembro aí com 6 mil toneladas, então uma queda muito forte. E agora, né, por conta dessa questão logística, a gente tem que esperar, aguardar um pouco como vai ser o comportamento do consumidor lá na China. Vai lembrar que está sendo bastante desafiado também o consumidor doméstico lá em termos de poder de compra também, em termos de preço. Então, a gente tem que esperar um pouco como vai ser o comportamento da demanda nesse feriado do Ano Novo Chinês, que é um dos mais importantes lá em termos de demanda por carnes em geral, para assim a gente ter um cenário um pouco mais visível em termos de retomada. Porém, pensando já assim no ano como um todo, até pensando um pouco no período de tempo um pouco maior, a gente relembrando que a gente soltou um estudo no ano passado, que a gente acredita que a demanda por carne suína, por carne bovina da China está um pouco mais desatrelada à recuperação do rebanho suíno. Então, a gente espera que a demanda da China por carne bovina deva ser crescente até 2025, algo em torno de 800 mil toneladas, né, no acumulado desse período. O Brasil, sendo o maior mercado exportador, deve continuar tendo oportunidades aí. Temos que esperar, né, nesse curto prazo o comportamento lá da demanda no feriado, mas a gente acredita que a demanda deve ser crescente aí, pensando mais até o final do ano.
Só para a gente fazer essa comparação, 2025, 800 mil toneladas. Hoje a gente fala de que tamanho de compra dos chineses aí?
No ano passado, a China comprou do Brasil 724 mil toneladas. Foi, então, um pouco maior nesse acumulado aí de 2022 até 2025. A gente espera um incremento aí de 800 mil toneladas nesse período de demanda por parte da China.
De incremento além das 700 mais 800, é isso ou não?
Demanda total, tá, Alexandre? Não
Ah,
é
tá
demanda
bom.
só do Brasil.
Ah,
A demanda
entendi.
da China total por carne bovina nesse período, até 2025, nesse acumulado de 22 a 25, deve crescer num acumulado de 800 mil toneladas. Mas não só demanda para o Brasil, mas demanda total da China por carne
Entendi,
bovina.
entendi. Ou seja, oportunidade. Mas até que ponto a influência do crescimento da oferta de suínos por lá, ou de carne suína por lá, pode interferir nessa expectativa, Wagner?
A gente viu claro que a competitividade entre as carnes lá acaba afetando. A gente viu que no ano passado a queda de preço do suíno afetou bastante, mas o grande ponto não está atrelado não só à questão da suinocultura. A questão também está ligada à questão da oferta lá no mercado chinês. A gente não espera, eles estão com leis ambientais realmente bastante rigorosas lá, então eles não têm expectativas de incrementos de área para aumento de produção. E o outro ponto também é aquele canal cinza que existe a triangulação entre Hong Kong e China. A gente espera que com essa pandemia a triangulação, esse canal cinza, teve uma queda de demanda muito forte por conta dos incrementos na fiscalização. Isso desestimulou bastante. Então, dessa forma, essa parte dessa carga, né, dessa carne que entrava via Hong Kong está entrando diretamente via China. Então, é um ponto adicional em termos de demanda para o mercado chinês, né? Então, não só ligado à produção de suínos, mas também tem uma questão da oferta específica para a produção lá de carne bovina lá, que por isso que a gente atrela no cenário de demanda crescente, né, a gente atrela que eles vão precisar importar um pouco mais de carne para abastecer essa demanda interna.
E talvez até o próprio gosto, né, do consumidor
Perfeito,
chinês,
perfeito. Esse é
né, Wagner?
um ponto muito importante nesse momento de pandemia. O chinês ficando mais em casa, uma das principais mudanças no hábito de consumo, quando a gente fala de proteína animal, é esse hábito, esse gosto, né, que uma parcela do chinês pegou de consumir carne bovina em casa, né? E o Brasil entra diretamente nessa oportunidade, nesse ponto, porque é basicamente o tipo de carne, né, que o Brasil está exportando para a China hoje, né? Uma carne de músculo, uma carne dianteira, uma carne mais barata, que está pegando o gosto do chinês, principalmente dentro do lar.
Muito bem. Então, isso é China. A gente precisa esperar para saber o que vai acontecer depois do feriado por lá. Tecnicamente, ou se acompanhar a história, existe uma retomada importante, um incremento que vai acontecendo ao longo do ano até o último trimestre, quando daí é o ápice, daí é o maior momento aí de compra dos chineses, justamente para se preparar para o feriado de fevereiro, que é o feriado de ano novo deles, né,
Perfeito, do
Wagner?
novo chinês. Sazonalmente, a demanda chinesa por carne bovina ela é maior no segundo semestre, né? Tem a Golden Week em outubro e tem esse feriado agora em fevereiro do ano novo. Então, realmente, são um dos feriados mais importantes aí em termos de demanda. Então, a gente tem um incremento sazonal no segundo semestre para o lado da China.
E se a expectativa é de continuidade da demanda, a gente fica tranquilo com China. Agora você falou uma coisa que me preocupou. Estados Unidos, Rússia talvez não, mas Egito, eles aumentaram as suas compras, aproveitando um buraco deixado aí pela China. E se a China voltar 100% aí às compras? A gente pode perder esses mercados ou pode reduzir a demanda desses mercados, Wagner?
A gente vê que, só para trazendo alguns números, né, com essa suspensão das exportações para a China no último trimestre do ano passado, os exportadores aqui começaram a buscar novos destinos, né, para tentar redirecionar essa carga, essa carne que em tese iria para a China. E Estados Unidos, sem dúvida, tem sido um dos maiores destaques aí em termos de demanda. Só para se ter uma ideia, em janeiro do ano passado foi exportado para os Estados Unidos 2,7 mil toneladas. Em dezembro, a gente atingiu o patamar de 30 mil toneladas, né? Um incremento aí na casa dos 1.000%, um incremento realmente muito forte. Egito, a mesma coisa. O Egito, que até 2020 era o ter nosso terceiro maior importador, reduziu, tem reduzido bastante a demanda, parte disso por conta de perda de competitividade com a China, que está ofertando preços maiores aqui para os exportadores. Egito, no ano passado, em janeiro, 4,4 mil toneladas, em dezembro, fechou com 18 mil toneladas. Então, a gente vê incrementos também de oportunidades. E aqui na América do Sul, eu destaco para o Chile, que nesse mesmo período, em janeiro, importou do Brasil 5 mil toneladas de carne bovina, fechou o ano em dezembro com 12 mil toneladas. Então, mais do que dobrou, né, o volume mensal exportado, basicamente justificando, então, essa queda de demanda por parte da China. Com a retomada da China, a gente vê como uma oportunidade, né, essa questão da retomada, basicamente porque pode estimular a competitividade, né, e melhorar até mais os preços aqui, de exportação do Brasil, vide já o que aconteceu com o Egito no ano passado e retrasado, né?
E a China realmente consegue estimular melhora de preços aí, né, Wagner, no mercado
Sem dúvida.
internacional.
Esse momento agora, né, parte dessas altas que a gente está vendo agora, não só responde pela retomada da China, mas também por conta dos requisitos, né, de idade mínima dos 30 meses. Então, é um fator aí adicional em termos de oferta aí que já está nesses últimos 2 anos reduzido. Então, acaba trazendo até um suporte maior em termos de preço aqui por conta desse incremento de demanda.
E é mais fácil produzir esse boi com perfil China, dentro de um ambiente controlado, como é o confinamento, do que a pasto, né?
Sem dúvida, sem dúvida, né? E o momento que aconteceu no ano passado, que foi inédito em algumas regiões num período de desconfinamento, realmente trouxe impactos aí em termos de capacidade de oferta, principalmente pensando nesse mercado da China, que, né, tem uma exigência de 30 meses e acabam forçando a intensificação dessa produção para conseguir atingir essa idade mínima de abate, né?
Bom, Wagner, só para a gente encerrar então esse tema de exportação, no ano passado a gente encerrou com volume exportado menor, uma queda aí em torno de 8%, mas com faturamento maior, algo em torno aí, de 9%. O que esperar para esse ano? Quais são as perspectivas, as projeções do Rabobank para esse ano?
Bom, como você disse, a queda forte no volume realmente de 8% trouxe, né, as exportações aos patamares de 2019, ali, quando exportou na casa de 1,8 milhões de toneladas. Ponto positivo é que a gente conseguiu, mesmo com essa queda em volume, aumentar o faturamento, né? Então, foi um aumento recorde em termos de exportação. Para esse ano aí, por conta dessa queda, mais um ano de queda de produção, né? Mais um ano em 2021 deve ser um ano de incremento também no inventário do rebanho bovino. A gente está esperando para esse ano aí um cenário de recuperação bem singelo, mas acho que quebrando um pouco esses 2 anos aí de queda forte na produção. Espera um aumento e uma recuperação algo de 1 a 2%, né? Balizado não só pelos incrementos aí da exportação, as oportunidades que a gente está vendo de exportação, mas também de um cenário aí de leve recuperação em termos de mercado doméstico, a gente pode ver principalmente no segundo semestre, é uma expectativa nossa. Então, em exportação, a gente espera um aumento aí na casa dos 4 a 5%, né? Muito em tese de recuperação dessa queda de 8% que ocorreu no ano passado, de produção aí, uma leve aumento aí de recuperação de 1 a 2% depois desses últimos 2 anos de queda muito forte, né?
De produção de carne ou de animais?
De carne,
De
em
carne.
volume. Em volume, isso.
De carne.
Peso.
Muito bom. Bom, para isso precisa ter boi. Para que esse cenário aconteça, precisa ter boi. E daí a gente dá o gancho para nosso segundo tema, que é oferta e o que esperar da oferta de animais para esse ano. Afinal de contas, tem quem fale que o ciclo pecuário está virando. Tem quem defenda que pode demorar mais um pouco. Como é que vocês aí no Rabobank estão vendo esse ano aí, em relação à oferta de animais, Wagner?
Bom, quando a gente olha os dados de abate, né, dos últimos anos, a gente tem até o terceiro trimestre do ano passado, os dados mais recentes, a gente viu que a mínima de participação das fêmeas, né, nos abates, ela se deu em outubro de 2020, bateu aí, 29% da participação. Depois desse período, os patamares têm aumentado, né? Lógico que tem tido respeitado as sazonalidades, principalmente no segundo semestre, quando a gente vê o aumento de confinamento, né, os machos acabam ganhando um pouco mais de espaço. Mas em tese a gente pode falar que se esse cenário de participação de fêmeas continuar nessa crescente, a gente pode considerar que esse ciclo pecuário pode ter invertido já, né? Essa inversão do ciclo pecuário não é uma coisa que você consegue, se depende de um período de confirmação, você não consegue, né, cravar isso logo nessa virada, quando atinge a menor patamar. Eu concordo que a questão da demanda ela pode prolongar um pouco até mais essa questão da inversão do ciclo, mas em tese, em números, né, a gente já atingiu essa mínima, pelo menos nesses últimos 12, 15, 18 meses, né, nesse último ano e meio. Então a gente tem que ficar atento de como vai ser o comportamento dos próximos meses. Porém, esse período de retenção, né, de fêmea nesses últimos 2 anos, a gente acredita que para o segundo semestre desse ano a gente possa ver já alguns incrementos de oferta, principalmente por conta das categorias mais jovens que vão chegar e aptas a entrar num sistema mais extensivo de produção. Então, segundo semestre desse ano, pode ser até o primeiro de 2023, a gente acredita que esses incrementos de oferta aí devem impactar aí as questões dos preços, tirando um pouco o peso não só da demanda, mas também do lado da oferta, na precificação do boi gordo.
Fêmea jovem pode entrar aí na cota chinesa?
Pode, se até 30 meses as fêmeas estão entrando
É
também.
animal, independente de ser macho ou fêmea.
Exato,
Muito
exato.
bem. Bom, só para arredondar aqui, Wagner, 29% participação de fêmeas em outubro de 2020, fundo do poço. Hoje em dia, ou qual é o último percentual de participação que você tem aí?
A gente aqui atingiu a máxima foi em abril do ano passado, bateu 38,8%. No segundo semestre, os dados do terceiro trimestre caiu um pouco mais na casa dos 30%, né, basicamente por conta dos incrementos de confinamento. Mas a mínima aí que a gente viu nesse período, desses últimos 2 anos, pelo menos, foi ali em outubro de 2020, né, 29%.
E o histórico é o quê? O comum, o normal?
Histórico em termos de tempo, de
De
ciclo,
participação de fêmeas no abate aí.
a gente teve uma média, se a gente for ver aqui, deixa eu só pegar esse dado, foi na casa dos 39%, Alexander. Vou ter esse dado de cabeça agora, peço
Não,
desculpa.
não tem
A gente fica
problema.
um pouco mais próximo dos 39% dos 40%,
40% de fêmeas
na
aí
média
de
histórica.
participando aí dos abates.
Isso.
Ok, então a gente tem aí uma busca de uma retomada aí, ou pelo menos uma indicação de que as fêmeas estão indo para o gancho de novo.
Alguns perfis, eu acredito que alguns perfis de produção, principalmente aqueles que não trabalham muito com escala e mais com o mercado doméstico, que devem estar com o fluxo de caixa um pouco mais apertado, já viu uns incrementos de aumento de intenção aí de descartar essas fêmeas como uma forma de custos, né? Principalmente nesse momento que o mercado doméstico, né, realmente está sendo bastante pressionado.
Legal. As fêmeas, elas mostram para a gente essa questão da inversão aí do ciclo pecuário, ou o abate delas, a inversão do ciclo pecuário. Mas em relação aos animais, aos bois mesmo, Wagner, a gente já pode ver incremento aí de oferta acontecendo?
A gente já vê um início de incremento de ofertas dos animais vindo a pasto, né? Como eu disse, diferentemente do que aconteceu em 2020, o volume de chuvas aí chegou mais ou menos na janela certa ali em outubro. Tá chegando até dezembro com bons volumes, com exceção da região sul, como eu disse. Então a gente está tendo, né, qualidade de pastagem. Então já deve ver agora em janeiro, fevereiro, já um incremento um pouco maior em termos de oferta, principalmente se esses animais estão vindo a engordar a pasto.
Tá, mas a ponto de pressionar a cotação ou ainda não?
Não, ainda não, ainda não. Até porque a gente viu que nessas últimas semanas teve uma redução em termos de demanda de apetite por lados frigoríficos, né, tentando reduzir um pouco a escala de abate. Basicamente porque o nosso mercado doméstico, que é o maior demandador, a gente está num período agora realmente de pressão negativa em termos de demanda. É uma coisa tão sazonal, mas deixa o mercado, principalmente a indústria, cautelosa, porque não é um momento tão confortável para alongamento de escala. Mesmo com esses incrementos de exportação, vale lembrar que é o mercado doméstico que é o nosso maior demandador, né, em termos de total de produção. Então, nesse momento, a gente vê preços sustentados aí, mesmo com essa escala um pouco mais curta, mas não vê um incremento de oferta muito forte a ponto de ultrapassar a demanda e pressionar preços, pelo menos nesse momento agora.
Mas você citou essa presença da oferta no primeiro trimestre. Ao longo do ano, ela tende a aumentar?
A gente espera que sim. Sazonalmente, o primeiro trimestre do ano é o menor, né, em termos de demanda, em termos de produção e de abate também, cabeça em peso. E isso acaba se dando de forma crescente através dos períodos. Geralmente, o terceiro trimestre é um pouco melhor do que o quarto trimestre em termos de abates, mas a gente vê que sazonalmente ela é crescente, né? Do primeiro para o segundo para o terceiro trimestre.
Legal. Muito bem. De qualquer forma, esses dois fatores ainda vão continuar influenciando na precificação da arroba, certo, Wagner?
Sem dúvida alguma, Alexandre.
Alguma tendência à vista aí, na opinião, na sua opinião?
Muito difícil, né,
É, né?
falar de preços ainda. A gente tem um segundo semestre que eu acredito que vai ser tão desafiador quanto esse primeiro trimestre. Se a gente for avaliar o preço aí para o ano inteiro, eu acredito que a gente deva ficar ali em torno dos R$ 300, média ano, né? Média ano. Então, mas acredito que preços, patamares de preço um pouco menores do que a gente viu no ano passado, né? Principalmente considerando que o mercado consumidor tem sido bastante testado, né? O preço da carcaça aí praticamente se ficou estável no ano passado inteiro. Teve incremento só ali no final de novembro, dezembro, por conta dessa questão de oferta e incremento de demanda sazonal. Mas a gente acredita que deva ter, principalmente no segundo semestre, patamares de preço um pouco menores do que a gente viu no ano passado.
Muito bem. O problema é que vem aumento de custo de produção aí. Mas esse aumento, né, Wagner, vai depender de como venha a safrinha também, a segunda safra, né, principalmente, né?
Exatamente. De acordo com a minha colega Marcela, que analisa esse mercado, para esses primeiros meses desse ano, esse primeiro semestre, é difícil a gente ver alguma mudança, né? Porque a questão climática realmente tem impactado bastante no preço dos grãos, mas uma expectativa um pouco mais positiva em termos de oferta, pensando aí no segundo semestre, principalmente com a colheita aí da safrinha no final do primeiro semestre, que representa 75% da produção total de milho. Então, esse incremento de oferta aí deve trazer um cenário mais positivo também em termos de custo de produção, principalmente para os confinamentos, que é esse momento aí importante, né? Que começa a ganhar um pouco mais de espaço nos abates, esses animais de produção de confinamento.
Reposição também tende a ficar mais pressionado o preço?
Acredito que sim, seguindo os patamares, seguindo, né, a correlação do preço do boi gordo, principalmente no segundo semestre, a gente acredita que deve ter um arrefecimento assim, com relação ao ano passado, né, principalmente com relação às máximas.
Boa. Diminuição de custo, diminuição, do preço pago, mas no final das contas, uma margem ainda positiva, Wagner?
Acredito que sim. Vale lembrar, né, que o ano 2020 e 2021, em termos de margem, realmente foram muito positivos, né, com relação ao comparativo da média histórica, né, como um todo. Esse ano deve continuar trazendo oportunidades, principalmente para as exportações, mas acredito que deva ter um patamares aí de margens aí um pouco menor do que foi no ano passado.
É,
Tá?
né? É. Muito bom. Wagner Yanagizawa, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente e por trazer cenários importantes aí que podem ajudar o produtor no planejamento da sua estratégia de produção aí. Muito obrigado, volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.
Até uma próxima. Tá aí, Wagner Yanagizawa, Rabobank aqui com a gente. Analisando principalmente os dois fatores que têm dado sustentação aí para os preços da arroba nesse momento: a questão da exportação e a questão da oferta de animais. A exportação, porque desde a retomada da China a gente viu um aumento aí do volume de carne brasileira indo para o mercado internacional, inclusive China, mas também contando com o incremento de outros países, como bem colocou o Wagner, Estados Unidos, Egito, Chile. Ele trouxe até os números bastante importantes aí de diferenciação de consumo. Estados Unidos começava janeiro do ano passado com importação, comprando da gente 2.700 toneladas, encerrou o ano, dezembro, com 30 mil toneladas. O Egito também começou janeiro com 4 mil toneladas de compra, um pouquinho mais que isso, encerrou o ano comprando 18 mil. O Chile mais que dobrou, saiu de 5 mil toneladas para 12 mil em dezembro. Então, tem aí essa participação maior de outros países dando sustentação aos preços. E a gente quer entender o que vai acontecer após o momento de retomada plena aí da China das exportações brasileiras. Será que a carne vai ter a competitividade que justifique, por exemplo, o Egito, o Chile, o próprio Estados Unidos continuarem comprando do Brasil? Será que a China vai inflacionar o preço da carne brasileira no mercado internacional a ponto de demandar tanta carne assim? A gente precisa saber, principalmente depois que acontecer esse feriado, a gente vai entender esse ritmo chinês e principalmente como isso vai poder trazer aí incrementos para as cotações. Por enquanto, a gente tem a seguinte expectativa e a gente olha o mercado futuro para entender quais são essas expectativas. O mercado futuro não está muito animado, não. Janeiro, 341,40, sem alteração. Fevereiro, 341,20, caindo 0,38%. Março, 336,60, queda de 0,33%. Abril, R$ 333 por arroba, queda de 0,3%. Indicador CPEA, fechou o dia de ontem a R$ 342,30, com queda de 0,23%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, também aí com a participação do Sérgio Braga. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.